está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 5 de maio de 2020. Hoje, Dia Nacional das Comunicações. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Morre em Manaus o médico Rodolfo Garcia, vítima do novo coronavírus.
Em Nhamundá,
caminhoneiro é mais uma vítima da Covid-19 no Amazonas.
Em Faro, no Pará,
cidade registra primeiro caso confirmado de coronavírus.
Vila Amazônia confirma primeiro caso da Covid-19.
Prazo para regularizar o título de eleitor encerra amanhã, dia 6 de maio.
Mauéis celebra 90 pacientes recuperados da Covid-19. Mulher de 96 anos é uma das pessoas que venceu a doença na cidade do Guaraná.
Defensoria cobra combate à Covid-19 em presídio de Parintins após confirmação de casos entre presos.
Caixa vai ampliar número de agências abertas no próximo sábado.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Política.
Encerra nesta quarta-feira, dia 6, o prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para o eleitor regularizar sua situação e poder votar nas eleições municipais de 2020. Em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, os serviços eleitorais presenciais estão suspensos por prazo indeterminado em quase todo o Brasil. Por isso, os eleitores deverão regularizar a situação de forma remota por meio das plataformas disponibilizadas pelo órgão, ou seja, sem atendimento presencial.
A página da Justiça Eleitoral traz orientações sobre todos os procedimentos. Além do passo a passo e da indicação dos documentos necessários, o espaço também contém link direcionando-a para páginas de atendimento de cada um dos 27 tribunais regionais eleitorais para efetuar o requerimento de alistamento eleitoral. Nessa página, o eleitor terá todas as informações de como proceder caso a caso.
Vale lembrar que os eleitores que precisam regularizar sua situação na Justiça Eleitoral podem emitir no portal do TSE, sem sair de casa, o Guia de Recolhimento da União para o pagamento de débito eleitoral. O pagamento da guia deve ser feito no Banco do Brasil.
Por outro lado, o eleitor que não tem condições financeiras para arcar com o pagamento de débitos eleitorais faz uso à isenção de multas. Assim como os demais documentos exigidos, o pedido de isenção também deve ser anexado ao requerimento de regularização eleitoral, feito pelo título NET, devendo ser incluído no campo Outros.
Estão passíveis de multa os eleitores que não votarem em uma eleição sem apresentar justificativa eleitoral, sendo cada turno um pleito específico.
O presidente Jair Bolsonaro, que voltou a participar de manifestações antidemocráticas no último domingo, dia 3, está em meio a uma tempestade perfeita para sofrer seu impeachment diante dos crimes de responsabilidade já cometidos, somados às crises econômica e sanitária.
A avaliação é de Jacques Mike, sociólogo e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que, segundo ele, para frear as ações golpistas e negacionistas do presidente, o sociólogo afirma que a melhor resposta a ser dada pelos poderes democráticos é abrir o processo de impeachment.
Há mais de 30 pedidos apresentados pelas mais variadas forças políticas no Brasil, então me parece que essa seria uma resposta perfeitamente aceitável do poder legislativo, sinalizando enfim, a pressão possível, não só a pressão possível, mas a reação possível, uma vez que o governo já cometeu o crime de responsabilidade bastante para sofrer impeachment uma meia dúzia de vezes. O processo de impeachment, ele não começa com uma maioria garantida contra o governante. Em novembro, dezembro de 2015, quando a aceitação do processo de impeachment contra a Dilma começou a tramitar na Câmara dos Deputados, eram poucas as pessoas que acreditavam que até abril uma posição favorável ao impeachment alcançaria a maioria na Câmara dos Deputados. Ela alcançou com uma maioria até bastante confortável. Isso tinha a ver com muitas vulnerabilidades cruzadas no entorno da gestão de Dilma. Eu acho que nesse momento o país se aproxima de uma tempestade perfeita, como se diz na política, parecida com aquela que se viveu em 2016, uma vez que a gente tem um governo de popularidade declinante, de uma situação de atividade econômica com enormes dificuldades. A gente já tinha uma taxa de desemprego gigante e ela pode inclusive dobrar, chegar a talvez 24 milhões de desempregados. Muita gente está com dificuldade de obter sua renda por conta das medidas de controle à pandemia. Além disso, o cenário externo é bastante desfavorável, tem os efeitos também morais que a doença produz sobre o espírito de todos nós. Então, me parece que é realmente uma situação muito complicada, muito delicada do ponto de vista político, e se o governo pensa em sair dessa sinuca com um golpe, é também uma medida tremendamente arriscada da parte dele.
Advogados do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro afirmaram ao STF, o Supremo Tribunal Federal, nesta segunda-feira, que abrem mão do sigilo do depoimento prestado por Moro à Polícia Federal no último sábado, a fim de evitar interpretações fora de contexto.
O depoimento foi colhido no inquérito que apura a suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na autonomia da Polícia Federal, baseado em declarações públicas de Moro.
De acordo com o G1, em documento enviado ao Supremo, a defesa do ex-ministro diz que não se opõe à publicidade dos atos praticados nestes autos, em referência ao depoimento e a futuras medidas.
Segundo os advogados, a intenção é evitar a divulgação de trechos isolados com interpretações dissociadas de todo o contexto das declarações.
Moro depôs à Polícia Federal em Curitiba no sábado por mais de 8 horas.
12 horas e 7 minutos.
Religião.
Mesmo com esse período de cumprimento ao isolamento social em função da pandemia do coronavírus, o administrador paroquial de Nossa Senhora de Lourdes, Padre Paulo de Lelo, celebra a missa por toda a comunidade paroquial.
E pela ocasião do Dia das Mães, no domingo dia 10, o sacerdote celebra a missa especial pelas mães da paróquia, sendo que os filhos podem encaminhar ou enviar as fotografias em papel A4, para a paróquia.
Padre Paulo destaca a realização desta celebração que marca o dia dedicado às mães.
Nós tivemos a ideia, né, de você poder trazer uma foto, né, estampada num papel A4, né? Eu pus uma aqui para a gente ter um exemplo, mas você pode colocar a foto da sua mãe, colocar a foto da sua família, né? Ou também, de outro modo, estampar assim o nome, né? Coloca o nome da sua família e nós vamos colocar nos bancos ali, colocando a intenção de cada um deles, né? É uma ideia que nós tivemos para poder, né, participar. Depois a gente vai fazer um filminho, né, mostrar, também transmitir a missa ao vivo nesse domingo lá pelo Facebook. Você pode participar com a gente, né, de um modo ou de outro, né, colocando a intenção. O que você deve fazer? Trazer aqui no escritório essa foto estampada, né, imprimida ali num papel, né, ou branco e preto mesmo, ou fazer um xerox de uma foto ali da sua família, da sua mãe, ampliada, do modo que você quiser. Ou mandar os nomes, né, você pode mandar o nome, pode mandar também no meu WhatsApp privado, no do Roberto, no do Miguel, também do Tarcísio, né, e a gente vai juntar aqui, a gente imprime, né, e coloca lá. Então a gente quer fazer esse dia para rezar com você e a sua família, tá bom? Então fica aqui o recado, quem tiver interesse pode, né, entrar em contato conosco, tá bem?
12 horas e 9 minutos.
Saúde.
Vila Amazônia registra o primeiro caso de coronavírus. Trata-se de um homem de 72 anos que recebeu os primeiros procedimentos na UBS Padre Francisco Lupino. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Regional João Fricoen.
O médico Jackson Cassella, que presta atendimento na Unidade Básica de Saúde, fala sobre o caso.
Então, na manhã dessa terça-feira, tivemos a confirmação, aí, infelizmente, de mais um paciente, agora da vila, e foi do centro mesmo, aqui não foi da estrada nem de nenhum lugar. A gente acha que essa doença, por ter sido lá na China, que nunca vai chegar, né? A gente acha que está longe, mas na verdade está mais próximo do que nós imaginamos. Então, passando só para falar, para dar essa notícia, que foi confirmado sim, temos já o primeiro caso na vila, toda a equipe de saúde está trabalhando para continuar as medidas de prevenção perante esse primeiro caso. E fica aqui o meu apelo como médico e também da equipe de saúde à população da vila, que não procure a unidade de saúde quando não há necessidade. Quando é que não tem necessidade? Quando é só uma dor de cabeça? Quando é só para mostrar um exame? Quando é só uma criança que está com coceira? Não tem necessidade. Por quê? Dentro do posto é o lugar mais contaminado que a gente tem. Então, quando a gente procura o posto, se você não tiver a doença, você pode até se contaminar lá dentro. Tá certo? Fica aqui esse meu apelo. E nós estamos fazendo atendimento, sim, das gestantes e principalmente de urgência e emergência. Algum acidente, acidente com arma branca ou com arma de fogo também.
O diretor da UBS, Gesiel Prata, destaca as medidas que serão adotadas na comunidade a partir da confirmação do primeiro caso.
Os ouvintes da Rádio Alvorada, nós que estamos na linha de frente aí da UBS, Padre Francisco Lupino, com a equipe da saúde, e não só a equipe da saúde, mas toda a equipe administrativa, a equipe do porto, as lideranças das comunidades também, e a gente tomou uma medida, né? Nós estamos tomando essa medida e vai ser repassado para a Associação de Donos de Barcos, que mediante esse transporte para a cidade de Parintins, de Vila Amazônia, como Vila Amazônia é muito próximo de Parintins, a gente está pedindo assim e tomando essa decisão, né? Que sábado, meio-dia, encerra o transporte na Vila Amazônia para Parintins. Nós vamos tomar essa medida juntamente com todas as lideranças, com toda a equipe administrativa, também o pessoal do porto e também junto à Capitania dos Portos, que meio-dia encerra todo o transporte Parintins, Vila Amazônia, e voltará só na segunda-feira, mediante só as pessoas que tiverem necessidade de ir para Parintins para fazer algum compromisso. Então, crianças, idosos, nós estamos pedindo que fiquem nas suas casas, entendeu? Isso é uma medida de proteção, uma medida que nós vamos estar adotando aqui na nossa comunidade da Vila Amazônia. Então, a gente está pedindo o apoio e que sábado, meio-dia, está encerrado todo o transporte para Parintins e Vila Amazônia.
E a cidade de Faro, no extremo oeste do Pará, registrou nesta segunda-feira, dia 4, o primeiro caso de Covid-19. Trata-se de um homem de 51 anos, morador de uma comunidade próxima à sede do município. A suspeita é que ele tenha contraído o vírus por meio de contato com um vendedor de peixe da cidade de Inhamundá.
O cidadão encontra-se isolado no Hospital Municipal Dr. Dionísio Bentes e está em observação. A direção do hospital informa que está tomando todas as medidas para proteger profissionais de saúde e demais pacientes.
A prefeita da cidade, Jade Viana, fala sobre o caso e também as medidas de prevenção para a população.
Um homem de 51 anos, morador da zona rural. Ele esteve em contato com um vendedor de peixes que esteve no mercado municipal, vindo do município vizinho, que também... Essa pessoa mora em uma comunidade rural do município vizinho Inhamundá. A nossa preocupação e o nosso apelo para que o nosso município não tenha mais caso é que você use máscara, é que você fique em casa, porque esse vírus, ele mata. Tenha cuidado com a sua vida, tome a responsabilidade para a sua família. Tenha todos os cuidados possíveis para que este mal não venha atingir ninguém da sua família. Do município de Faro, as famílias contam com todos nós. Vamos ficar atentos, porque este mal, ele mata. E se você, que é cidadão, que é munícipe, que nós estamos pedindo para você, tome todos os cuidados, obedeça ao decreto, use máscara, fique em casa.
O município de Maués comemora a recuperação de 90 pacientes infectados da Covid-19. Os números foram atualizados nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde.
Os pacientes recuperados e fora do período de transmissão do novo coronavírus representam 70% dos casos confirmados, que chegaram a 129 infectados nesta segunda-feira. De acordo com o boletim da Censa, o município também registrou 12 óbitos pela doença.
Dona Orfila Guimarães, de 96 anos, moradora do bairro Mário Fonseca, é uma das pacientes recuperadas da doença na terra do Guaraná. Hoje ela recebeu alta médica e sua foto segurando a placa "Eu venci a Covid-19" ao lado de enfermeiras se espalhou pelas redes sociais e deu esperança à população do município.
E a Prefeitura de Parintins atualiza os dados do boletim Covid-19. São mais 42 casos de contaminação por coronavírus e um óbito confirmado. Nós temos neste momento aqui os números, são 374 casos notificados, 101 descartados, 263 casos confirmados, 49 casos recuperados, 196 casos em tratamento, 18 óbitos, sendo 3 ocorridos em Manaus, 39 pacientes internadas e ainda 905 pessoas em monitoramento.
Telefonemas e mensagens chegam à Central de Jornalismo Alvorada com relato de fatos que descumprem o isolamento social no interior do município de Parintins e até mesmo na cidade.
Segundo moradores que pedem sigilo nos nomes para não sofrerem represálias, existem comunidades onde o funcionamento de bares e jogos de futebol preocupam os cidadãos que buscam cumprir com as recomendações das autoridades sanitárias e da saúde, para evitar, claro, a propagação do coronavírus.
Em outras localidades, pessoas vão e vêm entre cidade e zona rural sem nenhum controle das autoridades, até porque muitas delas viajam à noite para burlar qualquer tipo de circulação.
Na cidade, a situação se repete nos bairros periféricos, onde o comércio não essencial funciona, em descumprimento ao decreto municipal.
Nos finais de semana, aumenta a presença de menores e rapazes, ou até mesmo adultos, que insistem em empinar papagaio ou jogar bola, causando aglomerações e aumentando o risco de contaminação pelo coronavírus.
Os cidadãos de bem pedem às autoridades que tomem alguma providência para coibir essas ações que vêm de encontro com o que recomenda a Organização Mundial da Saúde, que é o isolamento social.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas recomendou ao sistema penitenciário e aos órgãos de saúde a adoção de uma série de medidas para evitar a propagação do coronavírus na unidade prisional e na terceira delegacia interativa de polícia de Parintins.
Um preso que estava na penitenciária e outro custodiado na delegacia testaram positivo para a Covid-19 na última sexta-feira, dia 1º. E de acordo com o defensor público Daniel Herzog, após as confirmações da doença, eles foram encaminhados para a prisão domiciliar e estão assistidos pelos profissionais dos órgãos de saúde do município.
Foi de pronto pedido a prisão domiciliar para que eles possam tratar nos seus domicílios, isoladamente, seguindo todo o protocolo e acompanhamento da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde, que faz as devidas consultas e acompanhamento.
Os defensores públicos também pedem que sejam observadas e colocadas em prática as recomendações da OMS, pois acreditam que o preso está na sociedade como qualquer outro cidadão e que o Estado tem responsabilidade como detento que está sob sua custódia.
Requer um esforço conjunto da Vigilância Sanitária e da Secretaria de Saúde de Parintins para designar efetivamente uma equipe de saúde na unidade prisional para proceder à medição de temperatura 2 vezes ao dia, e também o surgimento de sintomas e encaminhamento para o hospital. Esses são os pontos assim, que requerem muita atenção para que não possa haver nenhum prejuízo em relação à saúde das pessoas custodiadas, né? Também priorizando a identificação dos casos suspeitos e esse monitoramento para os casos não se agravarem. Se tiver sintomas leves e se eventualmente tiver algum sintoma mais grave, que seja imediatamente encaminhado com um fluxo rápido, né, que tenha um fluxo rápido para as unidades de saúde e ali recebam um tratamento imediato. Essas são algumas das recomendações que foi destacada pela Defensoria Pública para que tenha os direitos assegurados à saúde, à salubridade, a uma pena digna, os direitos que são assegurados às pessoas presas. Elas só perderam o direito à liberdade ali por uma sentença de um juiz, afastou elas para colocar dentro de um sistema penitenciário, mas todos os outros direitos eles se mantêm rígidos e têm que ser assegurados pelo Estado, principalmente o direito à saúde frente a uma pandemia como essa que enfrentamos hoje.
Em nota oficial divulgada no Facebook, a Secretaria Municipal de Saúde de Inhamundá confirmou na noite desta segunda-feira o primeiro óbito por coronavírus no município. Desta vez, a vítima fatal foi um homem de 61 anos e se chamava Adilson Lopes. O seu sepultamento ocorreu ainda na noite de segunda-feira, seguindo o protocolo como recomenda o Ministério da Saúde.
Em entrevista, o prefeito de Inhamundá, Nenê Machado, comunicou que irá fechar o porto da cidade para embarcações de outros municípios, além de mandar paralisar o funcionamento de agências bancárias e lotéricas como forma de diminuir as aglomerações.
Morreu na manhã desta terça-feira, dia 5, em Manaus, o clínico geral Rodolfo Walter Garcia, de 73 anos, vítima do novo coronavírus.
Rodolfo era natural de Lima, no Peru, e testou positivo para a Covid-19, sendo a primeira confirmação e agora a primeira morte pela doença em profissionais de saúde do município de Parintins.
O médico esteve internado na ilha, na unidade de referência ao tratamento da doença, Hospital Geoffrey Cohen. Após complicações em seu quadro, o clínico geral foi transferido no dia 22 de abril via transporte aeromédico do governo do Amazonas para a unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Universitário Getúlio Vargas.
O prefeito de Parintins, Bigarcia, lamentou a morte do profissional de saúde que atuava há mais de 20 anos no município.
Pois é, lamentavelmente a gente tem que noticiar o óbito do doutor Rodolfo. Contraiu esse vírus aqui em Parintins e a princípio ele resistiu ao tratamento, mas com muita habilidade, tanto o doutor Alberto quanto o doutor Tanaka e os outros colegas convenceram de que precisava fazer o tratamento e ele atendeu esse pedido e começou o tratamento de combate ao Covid-19, né? Obeso, 73 anos de idade, o quadro começou a agravar, né, perceberam que existia necessidade de ser transferido para a capital do estado. Conseguimos um leito no Hospital Getúlio Vargas, que é o Hospital da Universidade Federal do Amazonas, e lá ele continuou o tratamento, né, sendo acompanhado pelo irmão que é médico, que mora em Manaus,
certo,
e um sobrinho que é enfermeiro. E a coisa estava caminhando bem. Ontem, ainda falei pela manhã, a gente estava acompanhando todo o tratamento dele. E depois que você é entubado e começa a fazer esse tratamento, logo em seguida começa o que eles chamam de desmano, né, que é a retirada da intubação. E já estava sendo programado o desmano do doutor Rodolfo, porque estava progredindo muito bem, né? Nos surpreendeu hoje pela manhã essa notícia. Eu liguei para o filho, para ele me falar que foi uma parada cardíaca que ocorreu pela parte da madrugada, uma parada cardíaca fulminante, e lamentavelmente a gente perde um grande profissional.
12 horas e 24 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
De acordo com o mapa epidemiológico desta segunda-feira, dia 4, do município de Parintins, os bairros Palmares, Centro, Paulo Correia e Itaúna 2 são as localidades que mais concentram casos da Covid-19. As confirmações nesses locais variam de 21 a 32 registros.
Na sequência aparece Itaúna 1, Santa Rita e União, com 13 a 16 casos do novo coronavírus. o bairro de São Benedito. Aparece na sequência com 9 casos da doença.
Em outro grupo, o mapa aponta para Santa Clara, Deujar Vieira, Pascoal Alajo, São José, Emílio Moreira e São Francisco. São locais que variam entre 4 e 6 casos de Covid-19.
No grupo de bairros, entre 1 e 3 casos confirmados estão Residencial Parintins, Aninga, Nossa Senhora de Nazaré, Raimundo Muniz, Francesa, João Novo, Lady Laura e Paranaíma.
Na zona rural, há um caso confirmado na Vila Bentes e outro na aldeia Caçauá.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas publicou nesta segunda-feira, dia 4, uma recomendação à Prefeitura de Parintins e a toda a população com ênfase para a defesa rigorosa do isolamento social como ferramenta de prevenção ao novo coronavírus, além do fortalecimento das medidas restritivas para coibir novos casos da Covid-19.
O defensor público do Polo do Baixo Amazonas, Luiz Gustavo Cardoso, pontua sobre o conteúdo do documento protocolado nesta segunda-feira.
A gente fala para o poder público para que acelere o processo de disponibilização de pessoas para desaglomeração em feiras, em filas de supermercado, em estabelecimentos bancários, sem esquecer, claro, que pelo Código de Defesa do Consumidor, os proprietários desses estabelecimentos têm também responsabilidade objetiva. Da mesma forma, se pede o estabelecimento de multa para pessoas, não apenas para estabelecimentos. Porque quando uma pessoa descumpre uma norma de isolamento nesse momento, sem que esteja abarcado pelas exceções que todo mundo sabe, ela não está ferindo a vida dela apenas, ela está ferindo a vida da coletividade. Isso é algo a ser levado em conta. A gente vive uma pandemia, é um momento de responsabilidade, não apenas pessoal, mas responsabilidade coletiva. E a gente traz também, por fim, uma sugestão ao poder público para que reveja o horário do toque de recolher. Claro, garantidos todos os direitos de qualquer cidadão que não são disponíveis em relação a qualquer adoção de medidas pelo poder público, mas que haja uma restrição no horário, sim, do funcionamento e do deslocamento de pessoas no município e que isso se leve em conta de domingo a domingo.
O defensor destaca que a situação é extremamente crítica e caso as recomendações sejam acatadas tanto pelo poder público como também pela população, medidas mais severas podem ser tomadas.
Hoje a gente sabe que essa mesma luta que se noticia já vitimou 17 cidadãos parintinenses. 17 cidadãos que se despediram sem se despedir, que deixaram sonhos para trás, que não puderam ter um sepultamento como toda pessoa tem direito a ter. A gente tem também 221 casos confirmados, com uma projeção, infelizmente, de aumento do número, na nossa capital e também em todo o Brasil, que ruma para um colapso do sistema de saúde. E isso também não é alarmismo. Então, nesse momento, a Defensoria Pública, a gente traz essa recomendação com uma previsão de que, não havendo o acatamento das sugestões, pode haver o ajuizamento de uma ação de lockdown. E o que é lockdown? Lockdown, de uma maneira também resumida, em regra, constitui numa política de restrição quase que absoluta de estabelecimentos, de circulação de pessoas, e sim, é uma medida extremamente excepcional. Mas sim, também, a gente pode chegar ao momento de precisar utilizá-la. E se esse momento chegar, pode ter certeza de uma coisa. Jamais a Defensoria Pública esqueceria o cenário de desigualdade social e a obrigação do Estado de manter a subsistência das pessoas num período tão difícil.
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou a reabertura de 7 agências do banco no Rio de Janeiro. Elas foram fechadas nesta segunda-feira após funcionários apresentarem sintomas de Covid-19 ou testarem positivo para a doença.
Houve o quê? A desinfecção da agência, ou seja, a agência foi limpa e abrirão, sim, normalmente amanhã. Ninguém do grupo de risco voltou nem voltará, então nós temos total cuidado com os nossos funcionários, com luvas, com máscara, com álcool gel. E, por fim, por isso que a gente pede ajuda da imprensa, muitas vezes vão nas agências mesmo com o pedido negado. Isso é uma questão muito importante, mas... E dói muito também, porque nós temos funcionários da Caixa que acabam sendo infectados.
O objetivo de proteger e dar mais conforto às pessoas que buscam auxílio emergencial do governo, a Prefeitura de Parintins montou grades, ou seja, grandes tendas ao longo do Boulevard 14 de Maio, centro, em frente às agências bancárias. A iniciativa é uma determinação do prefeito Bigacia, que segue orientações dos órgãos mundiais da saúde.
A estrutura é montada pela equipe operacional da CEMOSP, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. A cobertura em ferro e lona atinge toda a rua do quarteirão, entre os bancos Bradesco e Caixa Econômica, servindo ainda para os clientes do Expresso Bradesco e da Casa Lotérica. Uma outra cobertura também foi posta na rua Paz de Andrade, ao lado da Caixa Econômica.
A Empresa Municipal de Trânsito e Transporte de Parintins realizou a demarcação das ruas, posicionando as pessoas a uma distância segura para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde também participou da ação com agentes de saúde para orientar os clientes das agências.
Na cidade, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe, Neucelino Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Lucely Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
A apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, Rádio AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência, mais um encontro da catequese no programa Meu Cristo Jovem, agora especial voltado à catequese da Diocese de Parintins.
Para você, uma boa tarde.
Uma boa tarde para você, ótima terça-feira.